Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 19. Tal era o esboço grosseiro do misterioso drama que Alice representara e do qual Berta Debalde se empenhava em devassar o segredo. Mais estimulava a sua curiosidade do cuidado com quem em criança tinham arredado da casa em ruínas, já inspirando-lhe um terror supersticioso da louca, já recomendando-lhe que nunca se dirigisse para aquela banda. Também quando a menina queria saber a história de Zana, e a razão por que a negra doida lhe via abandonada numa casa em ruínas, que devia ter pertencido à pessoa abastada, ninguém lhe respondia, mas procuravam uma evasiva para não falar sobre tal assunto. Tudo isto, longe de arredar a menina daquele sítio, bem, ao contrário, desenvolvia nela uma dessas tentações de criança e não conhecem obstáculos. Há pouco, de susto em susto, animou-se ao cabo de muitas semanas a aproximar-se das ruínas e observar Zana em distância, até que afinal se convenceu que era uma criatura inofensiva mísera doida. Já tinha então Berta seus 15 anos, e com a afoiteza da idade também ganhara mais largueza e desenvoltura de ação para sair de casa e demorar-se fora sem inspirar cuidados. Berta passava por enjeitadada e ela o sabia, pois não lhe o ocultavam. Fora a mãe de Migo na tudinha quem a recolhera e criara com o maior desvelo. Na casa, porém, onde se achava emprestada e por comiseração, era ela a verdadeira senhora, pois que os donos se faziam vingativos seus e porfiavam em adivinhar vontades para satisfazê-la. Sem dúvida tinha aquele mais bem ao filho de suas entranhas, mas não tinha para ele os extremos, as debilidades e carinhos que fazia por essa fifilha de criação, a enjeitadinha. De seu lado, Miguel, embora se estremecesse pela mãe, de certo que pensava mais em Ber, sua colaça. Sentindo a sedução que exercia em torno de si, não abusava todavia a menina, transformando-a em uma pequena tirânia doméstica, à imitação de certas crianças dengosas. A não ser para conservar a liberdade, a que a habituara uma educação campestre. No mais esquivava-se quanto podia ao embemplo aquilo que deferiam os súditos de sua graça e gentileza. Assim explica-se como podia Berta passar horas e horas nas ruínas, observando Zana e esforçando por desvendar o mistério dessa louca solitária, que ali vivia ao desamparo, completamente esquecida e nutrindo-se de terra e de raízes cruas, antes que a menina se incumbisse da tarefa de prover a sua subsistência. No dia em que estamos, não acabou Zana apapando mima de sua visão diária. Quando se aproximava pé ante pé da janela da alcova, em atitude de quem espreita, os olhos da negra esbarraram com os de um homem. Era o Barroso que assomara de dentro do mato pouco antes e dirigiu-se passo a passo para as ruínas. Estremeceu a doida, e tão violenta foi a propulsão que a fez saltar sobre si, com os olhos esbugalhados, a boca escâncara e os beiços arregaçados. Ficou banza um instante, mas logo, espancada pelo terror, precipitou-se para fora tão desastradamente que errou a porta e bateu em cheio na taipa. De novo arremeteu, e rechaçada pelo choque, andou aos embates contra a parede, até que acertando com o vão da porta fugiu estremunhada do pavor. Advertida pelo primeiro sintoma de estupefação da louca, Berta seguindo-lhe a direção do olhar, avistara também o Barroso, que nesse momento parado em face da janela, a alguns passos apenas, a encarava com uma expressão de profundo rancor. Teve medo a menina e recuou instintivamente. Estava acostumada a correr só aos campos vizinhos, onde frequentemente encontrava caipiras e toda a casta de gente malfazeja, de quem aliás nunca se receara. Esse homem, porém, inspirava-lhe uma indefinível repugnância e terror. Esviu Barroso a considerá-la alguns instantes, com ar de quem se resolve. Por fim, mascando um riso mau que revia-lhe dos lábios, afastou-se murmurando. Eu hei de saber.
Afosse.
Com a partida do desconhecido, recuperou Berta a calma de espírito e volviu os olhos pela sala procurando Zana, que vira fugir, quando lhe feriram o ouvido gritos esganidos e sufocados que vinham do terreiro. Precipitando-se da alcova, a preta viera até o terreiro da cozinha, onde, faltando-lhe as forças, abateu-se como um fardo a que retiram o oio. Imediatamente de dentro do balseiro saltou com o arremesso de um gato do mato uma estranha a criatura cuja roupa de grosso brim escuro, mosqueado de nodo, ainda mais concorria para a ilusão. Acocorando-se em cima do corpo inerte da louca, apertava-lhe ao pescoço as mãos crispadas, procurando esganá-la, enquanto com os pés e os joelhos malhava-lhe o ventre. Foi esta cena cruel que Berta viu de relance ao chegar à porta da cozinha, chamada pelos gritos. Arrojando-se do mesmo ímpeto ao terreiro, e seus lábios lançaram com um tom de severa exprobração o nome do perverso, que espancava tão babaramente uma criatura inofensiva. Brav! Não se animou o rapaz a erguer a cabeça, tão acabrunhado ficara, e tão corrido de sua barbaridade. Naquele instante não haviam forças para obrigá-lo a fitar o semblante de Berta e afrontar a cólera de seu olhar. Agachado, como se quisera sumir-se pela terra adentro, fugira ele antes que Aninha tieia-lhe a preta das garras, e foi esconder-se por detrás de um marachão da taipa, que esbroara da parede do otão. Cuidou Berta de levantar a cabeça da doida, na esperança de reanimá-la, o que só conseguiu depois muito tempo. Quando a preta se pôde erguer, ajudou a ela a ganhar o cubículo, onde à noite se agasalhava a infeliz. Havia tempo lhe trouxera a minha menina uma esteira, sobre a qual a acomodou, prometendo a si mesma voltar logo mais logo ardente e pano para deitar sobre a contusão que tinham deixado as mãos de Brás. Este continuava agachado por trás do medão de taipa, espiando a sorrelfa os movimentos de Berta, que dava-se com a humildade do rafeiro quando espera que a mão do senhor o fustigue pela falta cometida. Ao rumor dos passos da menina, que vinha de seu lado, encolheu-se ainda mais, parecia concentrar em todo para o transe difícil. Trazia Berta no olhar uma profunda repulsão, e o lábio frisado por um assomo de cólera. A perversidade do rapaz contra a mísera doida revoltara dolorosamente a ponto de esquecer que também esse ato cruel era de um espírito enfermo, e quem sabe se mais digno de lástima. Parou ela em face do culpado, perplexa, hesitando porventura no castigo que devia infligir-lhe. Por fim deixou cair dos lábios um sorriso de desprezo e afastou-se rapidamente. Esperava o rapaz uma severa repreensão. Este desprezo mudo e repentino abandono o trespassaram de dor. E quis levantar-se para correr após a menina e as pernas lhe fugiram. Voltando-se ao rugido que ele soltara, ouviu Berta de joelhos, estorcendo as mãos súplices e esforçando a arrancar das fauces uma palavra que o sufocava. Não, disse a menina. Esta palavra fulminou Brás, que estrebuchou no chão, estorcendo-se em uma convulsão medonha, que dobrou-lhe o corpo hirto, como se fosse uma verga de chumbo. Espumava-lhe a boca e os dentes rangiam com horríveis contrações, que deformavam-lhe o semblante. Vencida pela compaixão dessa agonia, Berta correu a ele e, sentada sobre a relva, o tomou ao colo para mimá-lo como faria a uma criança, acalentando-a com meiguices e carinhos.